esquerda do ativismo que tem estado na rua e que tem bloqueado a Segunda Circular, a Rua de São Bento, a Avenida de Roma, tem atacado o Ministro, por exemplo, o Ministro do Ambiente, tem atacado a REN, isto tudo promovido por uma organização que é a Climáximo, que é presidida pelo senhor João Camargo, familiar de Francisco Louçã, e que a par deste laço familiar escreve regularmente para o esquerda.net. Portanto, a primeira ajuda que podem dar é não terem ações criminosas na rua, porque isto já facilitava a vida dos oficiais de justiça. Mas depois dizer que efetivamente é incompreensível que esta revisão de estatuto profissional estivesse prometida no Orçamento de Estado de 2020, prometida em 2021, e estamos em outubro de 2023 e agora é que pegámos verdadeiramente nesta revisão e ainda por cima pegámos da pior forma possível. Aquilo que os oficiais de justiça nos pedem é que olhemos para o facto de em 2026 um terço destes funcionários se vão aposentar e, portanto, é imperativo abrirmos concursos. E a verdade é que não há um lançamento de concurso para ingresso na carreira de funcionário judicial desde 2019. E é preciso dizer que em 2019 o governo do Partido Socialista era apoiado pelo Bloco de Esquerda e, portanto, o Bloco de Esquerda devia esclarecer o que é que fez nessa altura para garantir que concursos eram abertos. É que, ainda por cima, nesse último concurso, foram aprovados 92 funcionários judiciais, mas apenas 4 assumiram funções. 4. E porquê? Porque não eram de Lisboa, onde as vagas se localizavam, e acima de tudo o custo de vida era absolutamente incomportável para estes funcionários. E portanto é preciso olharmos para aquilo que está a acontecer na justiça e percebermos que estes funcionários têm vindo a esta casa dizer que, a par da função que exercem, quando saem do seu trabalho, têm de trabalhar em supermercados, em call centers, conduzem TVDEs, e é absolutamente lamentável. Eu concluo a minha intervenção com uma frase do Sindicato dos Funcionários Judiciais que diz: esta proposta demonstra que o poder político quer, por linhas e travessas, ou até já nem tão enviesadas, influenciar os profissionais que tramitam os processos, descartar aqueles que têm levado a justiça às costas, o que é criminoso, não só na sua intenção, como ainda mais na sua concretização. Os portugueses clamam por justiça, os oficiais de justiça também, disse.
Muito obrigado, Sra. Deputada Rita Matias. Para um pedido de esclarecimento, pelo Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, a palavra à Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Num país a meio gás, com as diversas greves a que temos vindo a assistir, que já é, aliás, uma característica do governo de António Costa, falarmos só oficiais de justiça é falar sobre as pessoas que estão há mais de um ano e meio em suspenso e à espera de verem os seus direitos a serem cumpridos. Uma vez interrompido este ciclo de greves, esperemos nós, há um conjunto de perguntas que nos parecem óbvias. Desde logo, como é que vão ser recuperadas as diligências e os julgamentos que não foram feitos em consequência da greve dos oficiais de justiça? Existe algum plano traçado? Vamos ter julgamentos a começar em 2024, em 2025, quando deveriam ter começado em 2022? E ainda mais, como é que os oficiais de justiça vão recuperar as diligências que ficaram adiadas? Estamos perante uma das carreiras mais envelhecidas da administração pública, com impactos óbvios no absentismo. Se juntarmos ao absentismo a incapacidade da renovação dos quadros e o facto de se tratar de uma carreira muito pouco atrativa, temos ingredientes perfeitos para que os tribunais não consigam ter as engrenagens suficientes e essenciais para o seu funcionamento. Temos uma justiça paralisada, capaz de dar resposta, incapaz de dar certeza e segurança jurídica aos cidadãos, e o que torna um grande obstáculo à criação de riqueza e à atração de investimento que o nosso país tanto precisa. Senhoras e senhores deputados, o problema dos oficiais de justiça e das suas condições de trabalho é semelhante ao problema de tantas outras carreiras da administração pública. Não se tem em conta a autonomia das instituições, a especificidade da prestação de trabalho e a individualidade de cada posto de trabalho. O novo Estatuto dos Oficiais de Justiça, que demorou anos a ver a luz do dia, a par com o plano plurianual que foi apresentado e que foi aprovado em Conselho de Ministros, são as soluções que a Sra. Ministra da Justiça encontra agora para tirar o problema para debaixo do tapete. Nós estamos realmente expectantes para ver qual é que vai ser o efeito prático destas soluções, e gostaríamos também de saber qual é a visão do Bloco de Esquerda relativamente a estas soluções, já que foi o Bloco de Esquerda que trouxe o tema dos oficiais de justiça hoje a debate, E estamos até um pouco surpreendidos com as diversas críticas que fizeram ali do púlpito, porque se estão a esquecer, parece-nos que foi o Bloco de Esquerda que esteve a apoiar
tem
o
concluir,
governo...
Senhora Deputada.
Vou concluir. Os vários governos de António Costa e acabou por ser cúmplice pelo arrastar destes problemas. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz. Para responder agora a estes três pedidos de esclarecimento, a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado às senhoras deputadas pelos temas que trouxeram. Eu, permita-me que foque as questões no que é o problema específico dos oficiais de justiça. Creio que eles nos merecem, por um lado, que nós não desviemos a atenção para outros aspectos que não o da sua revisão do estatuto e, por outro lado, que não nos limitemos à lógica parlamentar da triga partidária, porque, na verdade, é muito mais aquilo que eles, o respeito que eles nos deveriam merecer do que nós estarmos aqui a perdermos com as acusações e a politiquice normal que é trivial no Parlamento e que não deveria ser. No que toca aos oficiais de justiça, eu permito-me usar a mesma expressão, foi usada também por eles, que a Sra. Deputada Paula Cardoso referiu sobre o tal novo suplemento. O que não seria um suplemento, seria parte do salário, permitia à Sra. Ministra, mas que afinal é um suplemento, isto que tem consequências práticas, significa que só é pago de forma eventual, não é no salário, não conta para efeito de reforma e por isso levará a reformas mais baixas e não tem nenhum impacto caso, por exemplo, as pessoas estejam doentes, estejam licença de maternidade, licença de paternidade, por isso, na verdade, fragiliza as pessoas que o recebem porque não é uma garantia de remuneração. Será que a Sra. Ministra não sabia disto? Não, ela sabe, porque ela na primeira comissão fez exatamente o mesmo argumentário que eu aqui agora estou a fazer. E por isso, o que é estranho, em primeiro lugar, é que a Sra. Ministra, tendo dito o que disse, tendo demonstrado o conhecimento que tinha sobre este tema em específico, tem agora esta proposta que, na prática, traz o que de pior existia no suplemento de recuperação processual. Por outro lado, é ainda mais perversa esta nova verdade. O Partido Socialista dirá daqui a minutos, bem, mas de antes era 10%, agora é 20%, é mais. Mas isto significa a escravidão total. Foi a palavra que a Sra. Deputada usou e que os oficiais de justiça também usam. É a escravidão total, é a disponibilidade permanente. E mais, e por outro lado, não é só a disponibilidade permanente. Significa que se acontecer alguma coisa, no que é normal acontecer na vida pessoal de cada um dos trabalhadores, em geral, os oficiais de justiça também são trabalhadores, também são pessoas, se acontecer alguma coisa, toda a remuneração específica deste suplemento daquele mês fica em causa, toda. Imaginemos, por exemplo, que há um problema com um filho, com um familiar, tem que dar apoio. Vai à vida esse suplemento. Isto faz sentido? Isto faz sentido até para um governo que se diz socialista? Eu creio que é incompreensível. E faz sentido com esta lógica de horas extraordinárias indiscriminadas? É ainda mais absurdo. Eu julguei que nós nunca teríamos de repetir isto no século XXI. Mas que haja direitos humanos e código do trabalho e lei de trabalho aplicado aos oficiais de justiça, que pelo menos haja esse respeito pelo Ministério da Justiça na proposta que faz de estatuto, disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Vamos agora passar para o segundo grupo de pedidos de esclarecimento e agora já a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP e à Sra. Deputada Alma Rivera.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Em primeiro lugar, cumprimentar-o pelo tema que trouxe, que, como todos sabemos, é de extrema urgência e tem a ver com o estado da justiça no nosso país. E, de facto, por muito que a Sra. Ministra da Justiça diga que 2023 é o ano dos funcionários judiciais, estamos visivelmente muito distantes da resolução dos seus problemas, como se tem comprovado, aliás, pela manutenção das ações de luta por todo o país, que daqui também saudamos e queremos dar força. Desde a tentativa do Governo de promover, através da exigência de exigências várias, a divisão entre os oficiais de justiça, ou não equacionar seriamente um processo de equivalência para todos os oficiais, até à extinção do suplemento dos 10%, a não efetivação das progressões e promoções que cada trabalhador tem direito, a ineficácia no combate à precariedade que hoje graça nos tribunais, as questões relativas à aposentação, comprova-se que não há solução à vista, nem consta de qualquer proposta governamental digna desse nome. Na verdade, a carreira dos oficiais de justiça e a sua valorização são aspectos centrais e imprescindíveis para o bom funcionamento da justiça. E é por isso que, não obstante a exiguidade dos concursos abertos, eles ficam, muitas vezes, aquém de ficar preenchidos porque a carreira não existe e não é valorizada. E, portanto, as consequências disto são muito concretas e muito observáveis. Por exemplo, numa matéria que todos clamam de ser de grande prioridade, que é a violência doméstica, a gritante falta de funcionários judiciais nas secções especializadas integradas de violência doméstica, que estão a funcionar a título experimental desde 2022, tem mostrado os impactos reais desta ausência de investimento e de valorização destes funcionários e da justiça. E, portanto, posto isto, aquilo que nos resta aqui questionar é se não consideram que, tendo em conta o momento, digamos assim, cronológico em que nos encontramos e parlamentar em que nos encontramos com o início da discussão do Orçamento de Estado, se não seria a altura ideal para uma consideração séria e concreta da resolução dos problemas, seja ele a inclusão do, no vencimento do
Tem concluído, Sr. Deputado.
Para terminar, do vencimento do suplemento de recuperação processual e o pagamento a 14 meses, a abertura da, e promoção, das promoções e de novos lugares, a revisão de carreiras de acordo com as expectativas legítimas dos trabalhadores e assim como o regime de aposentação digno.
Muito obrigado, Sr. Deputado Alma Rivera. E o último pedido de esclarecimento ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do PS, Paulo Araújo Pereira. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sr. Deputada Paula Cardoso, há uma coisa que os oficiais de justiça sabem e que os portugueses também sabem, que é quando fazem greve em tempo de um governo do Partido Socialista, é para reivindicar mais direitos, e para reivindicar que os aumentos salariais podem não ser suficientes. Mas quando fazem greve em tempo de governo do PSD, é sempre, sempre para reagir ao corte de direitos adquiridos, como seja o subsídio de Natal ou o subsídio de férias. Isso os oficiais de justiça sabem. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, todos nós concordamos, é unânime nesta casa, que os oficiais de justiça fazem um papel e um trabalho absolutamente inestimável ao serviço da justiça. Sabemos também que sem eles a justiça não funciona. Não fossem eles até o grupo mais representativo deste setor, com 31% de todo o sistema. Estamos também de acordo que o empenho, zelo, dedicação destes funcionários de justiça, estes oficiais de justiça, tem que ser reconhecido. E que esse reconhecimento não se faz só com meras palavras, mas com atos concretos. E a verdade é que a sua Ministra da Justiça tinha uma promessa concreta, um compromisso concreto com os oficiais judiciais, e esse compromisso era a revisão do seu estatuto. E esse estatuto foi apresentado. Podemos discutir se demorou mais tempo, se demorou menos tempo, mas a verdade é que o estatuto é hoje uma realidade e por isso a palavra da sua ministra foi cumprida e foi honrada. Também não é menos verdade que este novo documento, que esta proposta de novo estatuto, prevê aumentos remuneratórios. Com tão vilipendiado na intervenção do Sr. Deputado Pedro Filipe Soares do aumento do suplemento de disponibilidade de 20%, que implica aumentos reais de remuneração. Reconhece também a abertura de concurso, e pergunto se isto não é valorizar a carreira, a abertura de concursos exclusivos para técnico superior, exclusivos para os oficiais de justiça que já atualmente exercem funções. E, paralelamente, foram aumentados ao longo do ano 2023, promovidos ao longo do ano 2023, 561 oficiais de justiça, ao que acresceu a abertura de um concurso para 200 oficiais de justiça novos, a novamente exercer funções. E a pergunta que eu lhe faço, Sr. Deputado, muito concreta, é se com o mesmo espírito crítico que ali de cima foi capaz de ser as maiores críticas a este novo estatuto, se não é capaz de usar esse mesmo espírito crítico para reconhecer que têm sido dado passos significativos, sempre tendo em mente e em presente que este não é um documento fechado, é um documento de trabalho que está sendo negociado com os sindicatos, e tão vilipendiado foi por Vossa Excelência recordar-lhe que o maior sindicato deste setor, o mais representativo, admitiu inclusive suspender a greve enquanto decorriam estas negociações. Perguntava-lhe por isso se é capaz de reconhecer que este foi também um passo importante. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Araújo Pereira. Para responder agora ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Dê-me só um momento, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. A Sra. Deputada Paula Cardoso pede a palavra para que efeito?
Queria fazer uma interpelação à mesa, Sr. Presidente.
Então, uma interpelação à mesa.
Era só para que o Sr. Presidente tivesse o cuidado, e fazia-me o favor, de distribuir o Orçamento de Estado de 2011, de um governo liderado por um primeiro-ministro chamado José Sócrates, onde estavam, em 2011, os tais cortes que o seu deputado se refere e que, portanto, os oficiais de justiça sabem bem quem fez os cortes. Chamava-se José Sócrates e depois nós tivemos que vir a seguir com substanciais. Portanto, a verdade,
obrigado, Sr. Deputado.
Para se repor a verdade, faz favor de distribuir o orçamento de 2011.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O documento é suavemente conhecido.